Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida.
Estão bem? Glória ao nome de Jesus. Que tempo tão precioso nós estamos vivendo. Algumas semanas atrás eu fui a um evento, a uma festa, e nessa festa o irmão aqui contou para mim: pastor, eu quero te contar um testemunho. Eu falei: qual que é o seu testemunho? Durante o louvor, enquanto o Giovanni ministrava, ele disse algo interessante. Ele falou: Deus está curando uma pessoa aqui agora que tem um problema na perna, você não consegue andar. E o anjo está curando você agora. E aí ele falou assim: o Giovanni tinha falado, era a perna esquerda. E ele estava assim: eu acho que não vai ser para minha esposa, que eu acho que a perna que está doendo é a perna direita. E a mulher nem prestou atenção, ela estava adorando, não estava adorando. E aí depois ele perguntou para ela: qual é a perna que estava doendo, a sua mesmo, ela, a esquerda? Aí ela nem tinha prestado atenção. Quando ela percebeu, ela estava andando normalmente, já tinha anos que ela não podia usar salto, porque havia uma dor na sua perna, e durante o louvor, sem perceber, Deus tinha acabado de curar ela. Sabe, Deus ainda cura. Aleluia. Aleluia. Diga a pessoa que está perto de você: querer Deus pode estar fazendo algo, fica atento. Deus está fazendo algo nessa noite, eu creio nisso. Deus está fazendo algo nessa noite. Eu sinto que o Senhor quer nos desconectar de tudo aquilo que não traz vida e quer nos conectar a Ele. O Senhor quer nos colocar na sua presença, quer nos direcionar. Esse final de semana nós tivemos um evento muito especial. Feliz Dia das Mulheres, é ou não é? Quantos homens aqui são gratos pelas mulheres? Diga amém. Pode falar com mais força, irmãos. Quantos homens aqui são gratos pelas mulheres? A glória a Deus, aleluia. Nós somos gratos a Deus pela vida de todos vocês, pelo presente que vocês são na nossa casa. Uma casa sem mulher é uma casa vazia, não é? A mulher consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. É um presente de Deus. Nós somos gratos pela vida de vocês. Eu quero que você abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. 2 Reis. Nós tivemos durante essa semana nossa segunda aula da Escola Sobrenatural, e foi um tempo tão precioso aquilo que Deus fez. Eu estava compartilhando com alguns irmãos uma observação, sabe? A Raíssa Araújo trouxe uma palavra da marca que Deus fez na vida de Jacó, e de como o anjo toca na perna de Jacó. E Jacó tinha um problema com pernas. Ele nasceu pegando no calcanhar do seu irmão. E o anjo toca exatamente na perna de Jacó. E a partir daquele momento, Jacó não podia andar mais da mesma forma. Ele começa a mancar. Ou seja, a caminhada de Jacó agora foi alterada por um encontro com Deus. E é importante, porque quando nós temos um encontro com o Senhor, a nossa jornada muda, a nossa caminhada tem que ser transformada. Se você teve um encontro com Jesus, é impossível você viver da mesma forma, é impossível você caminhar da mesma forma. E é interessante, porque quando nós estamos em um ambiente de revelação, algumas outras coisas começam a se conectar também. E enquanto ela falava, eu fiquei meditando sobre isso, sobre essa revelação que o Senhor trouxe. E fiquei pensando: cara, olha que interessante. Deus, quando aparece para Jacó, quando ele está sozinho, Jacó está voltando de uma longa jornada, fugindo do seu irmão. E Deus aparece para Jacó. Ele tinha sua família, mas ele via sua família à frente. Ali ele tem um lugar de encontro chamado Peniel. Nós conhecemos esse lugar como um lugar onde Deus encontra Jacó. E a forma como Deus se manifesta para Jacó é lutando. Jacó, imagine Jacó de madrugada, pronto para dormir, e no meio da noite o anjo puxa ele, ou o homem, Deus, o próprio Deus aparece para ele, puxa ele, e eles começam a lutar. Não tem diálogo, é só o primeiro MMA que acontece na Bíblia, o primeiro jiu-jitsu que acontece na Bíblia, é Jacó lutando com Deus. E eles lutam e lutam e lutam, e a palavra de Deus fala que, vendo o Senhor que não conseguia sair ali de Jacó, ele fere a perna, a coxa de Jacó. Mas mesmo Jacó com a sua perna ferida, com a sua perna deslocada, ele não desiste. E a palavra de Deus fala que o Senhor disse para Jacó algo interessante. Ele falou assim: olha, o sol já está raiando, deixa eu ir embora. E Jacó entende, naquela luta que ele estava tendo, ele sabia que aquela pessoa com qual ele estava lutando não era um ser humano comum, mas era o próprio Deus. Às vezes nós pensamos que Deus vai nos encontrar, sabe, a partir de palavras que nós já conhecemos. Imagine, Deus podia ter aparecido para Jacó com uma luz branca, maravilhosa, no meio da noite, e podia ter falado para Jacó o seguinte: olha, Jacó, eu sou o Senhor, conheço a sua dor, e vou mudar o seu nome. Mas não, Deus se manifesta para Jacó lutando. E por quê? O nome que Deus dá para Jacó é o nome, ele muda o nome de Jacó para Israel. Israel, que significa Deus prevalece. E Deus dá esse nome para ele dizendo o seguinte: você vai se chamar Israel porque você lutou com Deus e lutou contra Deus e os homens e prevaleceu. Em algumas traduções diz contendeu. Bom, você precisa entender que a vida de Jacó é uma vida de contenda, é uma vida de luta. Ele luta desde o ventre da mãe pela primogenitura, pela bênção. E quando ele sai do ventre, o nome em que os seus pais dão para ele não é de um abençoado que luta, não é de Israel, mas é de alguém que usurpa, é alguém que faz coisa errada, Jacó, alguém que pega o calcanhar. Mas o Senhor ressignifica a vida de Jacó através da luta e fala: tá certo, você é uma pessoa que contenda, que tem contente, que luta, mas eu vou te mostrar para onde você vai e vou te ressignificar. Eu fico pensando, gente, a Bíblia realmente não foi escrita por homens, porque apesar de ter lido a Bíblia inúmeras vezes, eu nunca conectei os dois fatos, que aquilo que aconteceu na vida de Jacó, no seu nascimento, agora Deus ressignifica isso, depois de uma certa idade, e o Senhor aparece para ele não com palavras, mas através de uma luta. Sabe, eu sinto que as áreas da sua vida em que você é definido, as áreas da nossa vida em que nós somos definidos e que nos definiu como derrota, sabe, o Senhor vai ter um encontro conosco naquela área. Ele vai ressignificar muitas coisas. Vocês estão comigo ou não? Deus vai modificar a forma como nós vemos aquilo. Deus olha aquilo e fala: eu vou ressignificar. Agora seu nome vai ser Israel. Você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. A palavra está sempre nos ensinando. A Bíblia está sempre nos ensinando. Quando acharam 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, conta a história de um homem muito interessante, um homem chamado Naamã. Diz o seguinte: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Diga comigo: mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levou consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: com esta carta estou te enviando meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste as tuas vestes? Envia o homem a mim e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vai, lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abanar e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia levar-me, lavar-me neles e ser purificados? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais ele apenas disse que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como de uma criança. Amém? Pai, nós cremos no teu poder que nos opera, nós te agradecemos pelo teu amor infinito, Senhor. Nós estamos aqui nessa noite, Senhor, porque nós cremos no Senhor. Nós vamos te cultuar, Jesus. O Senhor é o único e verdadeiro Deus, aquele que tem poder para salvar, aquele que tem poder para libertar, aquele que tem poder para fazer todas as coisas. Senhor, em ti, Jesus, estão escondidos todos os tesouros da terra. E nós nos conectamos, Senhor, com a tua presença. Nos conectamos com quem o Senhor é. Em ti nós encontramos sabedoria para viver o dia a dia, a eternidade. Nós encontramos o poder que nos dá alegria e transforma os nossos corações. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado pela tua presença. Nós te bendizemos. Em teu santo nome, Jesus. Amém. Aleluia. Bom, Naamã é um homem, era um comandante do exército do rei da Síria, uma potência na época. E uma nação que tinha uma inimizade com Israel. E esse homem que tinha um status, esse homem que conquistou teve várias vitórias na sua vida, era um homem reconhecido na sua nação. Esse homem tinha uma coisa que o seu status e o seu dinheiro não podia fazer. Não podia comprar a sua cura. Ele se encontrou leproso. Esse homem ouve de uma serva, de uma mulher que ele tinha levado, inclusive, cativa, a resposta para a sua enfermidade. O quão desesperado estava Naamã para buscar ajuda de um exército inimigo, de um povo que ele não confiava. Naamã estava extremamente desesperado. E ele pede ajuda, ele fala com o seu rei, ele tinha acesso ao rei, para escrever uma carta, e ele vai a Israel. Chegando em Israel, o rei de Israel se desespera, porque eu quero que você entenda, havia muitos leprosos em Israel. Se o rei de Israel pudesse curá-los, com certeza ele já tinha feito. Israel não tinha uma medicina avançada, essa cura somente era pelo poder de Deus. Então Naamã sai da sua terra, leva uma comitiva com 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Eu quero dizer que isso é muito dinheiro para a época, com o intuito de comprar a sua cura. E Naamã mentaliza como que ele vai ser curado. Ele tem na sua mente e fala: olha, eu vou levar essa carta e vou levar uma quantia no qual esse profeta que eu ouvi falar lá da minha terra não vá recusar. O rei de Israel fica desesperado, mas assim que Eliseu ouve, a palavra de Deus fala, Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes e mandou mensagem: por que você rasgou as vestes? Envie o homem a mim. Sabe quantos de nós temos a ousadia de dizer assim: tem alguém enfermo? Pode mandar lá em casa, eu vou curar. Hoje nós temos vários títulos nas igrejas. Nós temos títulos de pastores, de líderes. Nós temos títulos de profetas. Nós temos títulos de teólogos. Nós temos títulos de músicos. Mas eu respeito o título que Eliseu carrega, que é o título de homem de Deus. Homem de Deus. E ele chama para si a responsabilidade. O que o rei Israel faz? Manda Naamã com a sua comitiva para a casa de Eliseu. Naamã estava pronto para ser curado. E chegando lá, Naamã descobre algo. Eliseu nem sai da sua casa para atendê-lo. Imagine, Naamã veio de longe, era um homem importante, era um homem de riquezas, de posses, era um homem de um status, ele podia mudar a vida de Eliseu. Ele veio para ser curado e Eliseu simplesmente não sai de casa. Manda um mensageiro. E o mensageiro dá um recado para Naamã, dizendo: olha, é o seguinte, meu servo mandou aqui e falou para vocês se lavar lá no Rio Jordão. Toma um banho lá 7 vezes. E é isso. E virou as costas. Naamã é acostumada a cortar caminho, irmão. Naamã é acostumada a não passar pelo processo. Naamã é acostumada a comprar as pessoas. Ninguém chega a ser comandante à toa. Naamã era um homem de grande autoridade. Ele não foi lá sozinho. Ele não foi lá disfarçado. Ele chegou com seus oficiais. E Eliseu poderia ter tido pelo menos um pouco de política. Um pouco de respeito com o comandante. Mas Eliseu mostra para Naamã que diante de Deus, o comandante era ele, o profeta. E ali Naamã fica furioso. Por que que ele fica furioso? Porque Naamã já pensou: olha, eu vou vir aqui, sou uma pessoa importante. O profeta vai sair, vai levantar as mãos, vai invocar o Senhor. Olha o que que ele diz no versículo 11: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Naamã não só mentalizou o milagre, mas como deveria ser o milagre. Só que Deus tinha uma estratégia diferente. Deus estava curando as raízes que impediam Naamã de ser curado. E a primeira raiz que impedia Naamã de ser curado era o orgulho. Era o sentimento de ter o controle sobre todas as coisas. Era o jeito de resolver que ele tinha. Primeiro Eliseu quebra o tupete de Naamã, simplesmente não indo atendê-lo. Fica imaginando toda a comitiva do lado de fora. Eliseu dentro de casa, lavando louça, talvez cochilando um pouquinho, mandou o servo ir lá vê-lo. Imagina Naamã, onde está Eliseu? Está lá em casa, ele não quis atender. Não quis nem vir aqui. Tanto ser importante para Eliseu, nem quis vir te ver. Deus quebra a estrutura de orgulho de Naamã. Primeira coisa que Deus faz para que Naamã receba essa vitória: Deus quebra a estrutura dele. A segunda coisa é: Deus manda Naamã se lavar no Rio Jordão. E Naamã fica revoltado. Ele fala: tudo bem, Eliseu não me receber é uma coisa, mas tomar banho aqui, qualquer água de Damasco é bem melhor do que todas as águas de Israel. Naamã já viu rios melhores. Você já viu o Rio Jordão, tanto que ele é bonito assim? Já viu pelo menos na foto? Tanto que ele é maravilhoso? Não é. Ele é simples. O Jordão não tinha uma aparência, mas era lá que Deus queria fazer algo. Às vezes nós estamos correndo para um lugar de aparência para Deus nos curar, e Deus está falando: eu vou te levar para um lugar que não tem aparência, mas lá você vai exercer a sua fé. Lá você vai exercer a sua fé. Lá você vai exercer a sua fé. Naamã fala: olha, tudo bem, o profeta não me receber, mas tomar banho aqui. E Naamã estava pronto a ir embora, mas ele tinha pessoas que deram conselho para ele, que para mim é importante. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não o faria? Quanto mais quando ele diz para apenas que se lave e será purificado. Quantos de nós estamos esperando uma coisa difícil para que Deus mude a nossa vida, para que nós alcancemos o fluir que Deus tem? Eu quero dizer para você uma coisa, querido. Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênção. Quantos querem dizer amém? Sabe, quando nós recebemos Jesus, quando nós recebemos Cristo, Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênção. E todas as sortes de bênção já estão sobre nós. Mas então por que que nós não vivemos essa sorte de bênção? Porque para você viver as sortes de bênção, tudo que Deus tem para você, você precisa aprender a seguir as instruções divinas. Você precisa se mover como Deus quer que você se mova. E uma das chaves para nós nos movermos como Deus quer que nós nos movamos é a humildade. É não se mover pela aparência, mas se mover por aquilo que Deus está dizendo para nós fazermos. Os servos disseram para Naamã: Naamã, meu pai, se tivesse pedido algo difícil. Mas o problema de Naamã aqui é um só. Sabe por que era difícil tomar banho no Rio Jordão? Porque o orgulho dele tornava as coisas difíceis. Vocês estão comigo ou não? Sabe, querido, tem coisas que nós não estamos vivendo porque o nosso orgulho tem tornado as coisas muito difíceis. Você está esperando as coisas difíceis. Que Deus te peça algo extraordinário. E a verdade é que nós preferimos que Deus nos peça algo extraordinário do que nos humilhar. Nós preferimos que Deus peça algo assim, que é inacessível, do que Ele pedir algo para nós que possa custar a nossa reputação, o nosso status. Naamã levou todo aquele dinheiro, e diante de Deus ele não precisou usar nada. Quantos irmãos querem dar uma oferta muito grande? Quantos irmãos querem fazer coisas extraordinárias para comprar o seu milagre, enquanto o Senhor fala assim: eu quero que você tome uma atitude de humilhação diante de mim. Para Naamã ser curado, ele tinha que expor uma coisa na vida dele. Ele tinha que tirar sua armadura, ele tinha que tirar suas vestes e tomar banho naquele rio, e permitir com que Deus curasse. Ele tinha que expor a sua lepra. Alguns de nós não estamos sendo curados em algumas áreas porque nós temos dificuldade em retirar a armadura, em entrar numa posição de humildade, de humilhação, e permitir que a graça de Deus, o amor de Deus, toque naquelas áreas que nós não queremos que ninguém veja. Vocês estão comigo ou não? Nós não queremos que ninguém veja. Nós precisamos de um milagre naquela área, mas nós não queremos passar por aquele processo. Nós não queremos passar por aquela circunstância. Eu fico pensando, quantos de nós, por causa do orgulho, perderia o milagre? Por causa da soberba, nós falamos: sabe uma coisa, gente, eu vim de longe, eu não sei nem se isso funciona mesmo. Tô achando que aquela serva me enganou. Eu não vou me humilhar aqui, não. Não Israel. Israel não, pelo amor de Deus. Eu sou um comandante. Eu sou uma pessoa importante. Eu vim aqui na casa desse cara. Fico imaginando, penso eu que a casa de Eliseu nem deveria ser tão bonita assim. Eu vim na casa desse cara. Ele é conhecido. Mas eu vim aqui, ele me manda tomar banho nesse rio. Eu vou ter que tirar as minhas vestes. Eu vou ter que expor a minha lepra. Eu vou ter que descer nesse rio, tomar banho 7 vezes. Naamã poderia ter pegado e falar: sabe uma coisa, vou embora. É muita humilhação. Às vezes nós não paramos para pensar quantas vezes o orgulho, a soberba, tirou de nós o melhor de Deus. Roubou casamentos, relacionamentos, propósito. Nós não aceitamos ser corrigidos pelo próprio Senhor. Gostamos de corrigir, mas odiamos ser corrigidos. Isso é algo tão sério, meu irmão, que Judas se suicidou, mas não pensou em pedir perdão. Tem pessoas que estão morrendo. Elas estão morrendo, mas elas se recusam se humilhar, a expor aquilo que está no coração dela. Eu quero dizer para você algo, que o nosso Pai Celestial nos ama. Mas a Bíblia nos diz que porque Ele nos ama, Ele sempre vai corrigir as nossas vidas. Sempre vai nos corrigir. A correção, a repreensão faz parte da jornada do homem e da mulher de Deus. Ninguém cresce no reino de Deus sem ser corrigido. Ninguém cumpre o propósito sem ser repreendido. Às vezes nós seremos reprovados por Deus, sabia disso? Ninguém gosta de ser reprovado. A gente gosta de ser aprovado. Só quem já foi reprovado aqui sabe o quanto dói. Alguém já foi reprovado aqui? Alguma área na sua vida? No teste de carro? Na faculdade? Na escola? Só quem já foi reprovado sabe. É uma dor profunda. Mas às vezes Deus nos reprova. Deus nos corrige. Na realidade, em muitos momentos, quem não gosta de ser corrigido? Na realidade ninguém gosta, mas quem não aceita a correção? A palavra de Deus não fala para nós gostarmos de ser corrigido, mas fala para nós aceitarmos. Quem não aceita a repreensão, diz a palavra de Deus, não irá prosperar. A Bíblia diz que o filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o insensato não aceita a sua repreensão. Deus tem nos treinado com um propósito. Qual que é o propósito? Sermos reis e rainhas. Diga comigo, sermos reis e rainhas. Deus não está nos dando uma herança, Ele está nos dando um legado. A Bíblia nos diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. Nós vamos reinar com Cristo. Deus tem nos dado todas as coisas. O Senhor Jesus disse para os discípulos: foi do agrado do Pai dar a vocês o reino. O Senhor nos deu o seu Espírito Santo. Deus deu para nós todas as coisas. A Bíblia nos diz que todas as promessas nele são sim e amém. Sabe, Deus tem coisas extraordinárias para dar, mas Deus não é irresponsável a dar-nos coisas sem antes nos ensinar como lidar com o poder. Como lidar com aquilo que nós carregamos. Deus está nos treinando, Ele está nos corrigindo, Ele está nos repreendendo. E essa repreensão, querido, no momento, nunca é satisfatória. Alguém aqui gosta de ser corrigido? Esse rapaz, eu amo ser corrigido. Na verdade, quando nós somos corrigidos, o que nós pensamos? Que a pessoa que nos corrigiu não nos ama. A maioria das vezes, sim ou não? Ou ela quer ter um controle sobre nós? Eu amo minhas filhas. E elas me ensinam muito. Por quê? Porque elas se parecem muito comigo. Se parecem muito com a minha esposa também. Elas se parecem comigo, mas elas se parecem mais com a minha esposa. Na verdade, elas parecem muito comigo. E aí, quando eu vou corrigi-las, principalmente a caçulinha, eu falo para elas, eu corrijo elas, depois ela fala assim: papai, você não me ama, eu não é? Alguém já ouviu isso ou não? Você não me ama. Por que eu te não amo? Porque você me bateu. Você brigou comigo. Querido, se eu não tomo cuidado, eu estou pedindo desculpa para elas. Por uma coisa errada que elas acabaram de fazer. Elas conectam a correção com o amor. Quantas vezes o Senhor está nos corrigindo de pensamentos que nós temos? De atitudes que nós temos. Primeiro Deus envia alguém e fala com a gente: ó, isso que você está fazendo não é legal. Depois Deus nos adverte outra vez: ó, não faça isso, você não sente paz. E nós insistimos naquilo. E aí Deus nos dá uma correção, querido. Que nós precisamos, nós ficamos até pensando se Deus realmente nos ama. A gente precisa aprender a abraçar a repreensão. Deus quis curar Naamã, mas Deus não curou Naamã com o coração que ele tinha. Deus teve que fazer um alinhamento na vida dele. Eu quero dizer para você, querido, que Deus quer fazer muitas coisas através da nossa vida. Nenhum dos nossos sonhos, todos os sonhos que Deus coloca nos nossos corações, Ele quer cumprir. Mas Deus vai alinhar o nosso coração para cumprir esses sonhos. Ele vai alinhar o nosso coração e vai falar assim: eu vou cumprir esses sonhos. Mas antes eu vou tirar do seu coração coisas que você acha que são bênção, mas que na realidade fazem mal, que estão te destruindo. Deus fala, eu vou te honrar, querido, mas não vou te honrar para você aparecer diante das pessoas e cantar tem sabor de mel. Vou mudar a sua sorte, mas eu vou te dar um coração novo para isso. Eu vou alinhar algumas coisas na sua vida. Ele vai nos corrigir. A palavra de Deus fala ao poderoso: quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. Provérbios 15:31. Quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. O temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Querido, às vezes nós temos um medo tão grande de ser corrigido, que nós preferimos arriscar tudo do que passar pela parte da vulnerabilidade, que é ir e acertar as contas. Você já passou por um processo em que você tem que pedir perdão? Que você tem que ir lá acertar o ponto? Alguém já passou por isso ou não? Querido, sua boca gela, você fica sem, sabe? Sua mão fica fria, você fica sem palavras, você não tem saliva, seu coração bate acelerado. Nós queremos fazer qualquer coisa, mas menos ir no processo onde nós passamos pelo processo de humildade e vulnerabilidade. Mas no reino de Deus, felizes são aqueles que aceitam a correção. Felizes são aqueles que passam por ela e falam: Senhor, eu te amo. Em Hebreus, a palavra nos diz para nós não nos aborrecermos quando somos corrigidos. Para nós não ficarmos amargurados. E é difícil isso. Quando você é corrigido, você consegue olhar com os mesmos olhos para aquela pessoa? Ou fica algo no seu coração? Quando nós somos corrigidos, quando você é repreendido, a palavra de Deus fala em Eclesiastes capítulo 7, versículo 5: é melhor ouvir a repreensão de um sábio do que a canção dos tolos. Nosso desafio é aprender e reconhecer as áreas do nosso coração que estão fazendo mal, estão nos impedindo de lidar com certas coisas. De simplesmente irmos lá e acertar, sem jogo, sem mais. Sabe, às vezes nós falamos, eu vou pedir perdão. E aí você vai pedir perdão para alguém, nesse pedir perdão, você simplesmente, a pessoa fala, eu te perdoo, mas você fez isso e isso. Aí você fala, mas você também fez isso. Nós não conseguimos simplesmente falar, eu vim pedir perdão e ponto. Eu vim acertar, eu não vim acusar, eu só vim pedir perdão, eu só vim acertar. Nós simplesmente queremos nos justificar. E quantos casamentos, e quantos relacionamentos, e quanto, e tudo aquilo que Deus tem para nós tem acabado, porque nós queremos colocar uma vírgula. Nós queremos falar, mas eu acho engraçado. Alguém já viu isso ou não? Eu acho engraçado, porque você, nós queremos sacar. Deus está falando para nós, desça ao Jordão, exponha a sua dor. Exponha a sua dor. Quantas pessoas chegam para mim e falam, pastor, eu tenho algumas pendências na minha vida que precisam ser resolvidas. Eu digo às pessoas, olha, irmão, vai lá resolver. Parece difícil? Parece. É difícil? É. Mas é simples. Tem tantas coisas que estão nos impedindo de viver o melhor de Deus, mas não são difíceis de resolver, são simples, mas elas se tornam difíceis porque o nosso orgulho está impedindo de fazer isso. O nosso orgulho, irmão, de passar pelo processo de sermos repreendidos. E correção é uma tarefa difícil, tanto para aquele que recebe a correção, quanto para aquele que corrige. Quantos pais de filhos pequenos nós temos aqui? Levante sua mão. Quantos de vocês amam corrigir os seus filhos? Você fala, rapaz, eu não posso ver ele fazendo uma coisa errada, que me dá uma vontade de dar uma corrigida nele. Querido, corrigir é exaustivo. É humilhante. É cansativo. Antes de ter minhas filhas, eu pensava assim: eu só vou falar uma vez para as pessoas e eu creio que elas vão entender. Depois de ter minhas filhas, descobri, querido, que eu posso falar uma, eu posso falar duas, eu posso falar três, eu posso falar dez, eu posso falar mil, eu posso falar todo dia, eu posso falar toda hora, eu posso falar de madrugada. Posso falar enquanto elas dormem. Não vai ser o suficiente. A repreensão é contínua. O desafio de você crescer, sabe, quando vocês virem minhas crianças educadas, comportadas, lembre-se de uma coisa: não foi fácil. Da mesma forma é na nossa vida. Para nós nos parecermos com Cristo, Deus está nos corrigindo todos os momentos. Ele está falando conosco, Ele está ministrando. Algumas coisas Deus não pode falar agora, porque a gente não tem maturidade ainda. Mas Deus vai falando. Ele trabalha uma área na sua vida aqui que você acha que está certo, mas daqui a alguns anos Ele trabalha uma outra. A jornada com o Senhor, preste atenção nisso. A jornada com o Senhor é uma jornada em que o Senhor sempre irá nos corrigir, sempre irá ensinar algo novo. Eu amo o profeta Samuel, porque Samuel, ele ouve de Deus desde pequeno. Ele amou o Senhor e foi servo do Senhor desde pequeno. E quando ele envelheceu, Deus dá uma ordem para ele ungir o rei Saul. E depois de um tempo, ele tem que ungir Davi. E Deus repreende Samuel, dizendo: até quando você vai ter pena de Saul? Deus ensina algo novo para Samuel sobre o seu coração quando vai ungir Davi. A nossa jornada com o Senhor nunca para. Deus nunca deixa de nos ensinar e de nos repreender, mas também de mostrar o seu amor, de mostrar o seu carinho. E Ele vai fazer com que a nossa fé seja purificada. Diga comigo: fé purificada. Jesus honra Naamã no Novo Testamento. Jesus diz algo interessante. Ele fala: na época do profeta, haviam muitos leprosos em Israel, mas só Naamã, o sírio, foi curado. Uau! Só Naamã, o sírio, foi curado. Por quê? Porque Naamã foi o cara que teve fé. Naamã, ele teve fé suficiente para sair da sua terra, para ir a Israel, buscar uma cura. Mas mesmo tendo fé suficiente, a fé dele ainda não estava purificada. Você sabia que Deus vai purificar nossa fé? Saber que Deus vai purificar nossa fé? Ele vai purificar nossa intenção? Ele vai trabalhar áreas na nossa vida e você vai falar assim: Deus, eu nem sabia que isso estava escondido aí. Eu nem sabia que eu pensava desse jeito. Ele vai nos repreender em algumas áreas. Mas sabe o que nós fazemos, querido? Como filhos sábios, nós aceitamos a repreensão. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ele resiste. Quais são as áreas da sua vida? Quais são as áreas da nossa vida que primeiro precisam estar diante de Deus? Que o nosso status não resolve, nosso dinheiro, a nossa posição não resolve. Quais são as áreas que nós temos que tirar as nossas armaduras e ser batizados de novo? Deus só cura aquilo que nós permitimos Ele curar. Essa lepra foi curada porque Naamã expôs ela. A sua humildade fez com que ele fosse curado. Às vezes você pensa que Deus vai fazer de uma forma, e Deus não vai fazer de uma forma. Ele vai lidar com as estruturas que mantém certas áreas da sua vida presa. Ele vai lidar com as estruturas. As estruturas que prendiam Naamã eram estruturas de orgulho, eram estruturas de soberba. Mas o Senhor estendeu a mão dele. E Naamã aceitou o processo. Diga à pessoa que está perto de você que ele aceite o processo. Eu não conheço nenhum homem de Deus, nenhuma mulher de Deus, ninguém que reflita Jesus, que que nunca foi corrigido por Deus, que nunca passou pelo processo de Deus. Obrigado pela sua correção, pela sua repreensão. Não conheço nenhuma pessoa, nenhuma pessoa. Se você quer se parecer com Jesus, se você quer crescer em Jesus, permita que o Espírito Santo ministre na sua vida e trate coisas, trate áreas do seu coração que precisam ser tratadas. Permita com que o Espírito Santo mova coisas no seu coração que não estão alinhadas ao propósito de Deus. Eu sei, às vezes nós ficamos feridos, nós ficamos chateados com Deus. Por que que nós ficamos chateados com Deus? Porque a nossa intenção é boa, o nosso coração é bom. Eu quis fazer o meu melhor, e nesse fazer o nosso melhor, você descobre que Deus te reprovou naquele melhor. Mas sabe o que Deus disse para Caim? Deus fala algo para Caim: Caim, a sua oferta não foi aceita, mas se você fizer de novo o que é certo, eu vou te aceitar. O que que Caim faz? Caim aceita a repreensão de Deus? Caim aceita não, Deus não ter aceitado a sua oferta? Caim prefere matar o irmão do que aceitar a repreensão de Deus, do que aceitar Deus o corrigir. Eu sinto que uma das grandes diferenças entre homens e mulheres de Deus nesses últimos tempos não vai ser poderes sobrenaturais, não vai ser os dons, habilidade em falar, nenhum carisma, nem as visões, mas a capacidade em se quebrantar e aceitar o não de Deus e refazer do jeito que Ele está mandando. O espírito de Caim não pede perdão, irmão. O espírito de Caim não se torna vulnerável. O espírito de Caim quer até entregar oferta, mas do jeito dele. Ele não quer aceitar a correção divina. Mas homens de Deus passam pelo processo. Saul não quis passar pelo processo, mas Davi, quando foi repreendido, ele se humilha e permite com que Deus o restaure. Davi é um cara interessante. Durante anos, a arca do Senhor estava em um lugar qualquer, não estava onde deveria estar. Davi entra no trono e Davi se preocupa com isso. Ele quer trazer a arca de Deus de volta. A intenção dele era pura, o coração dele era o melhor, ele amava Deus. Mas Davi trouxe a arca de uma forma errada. Ele não estudou para trazer a arca. E quando ele traz a arca com o melhor que ele tinha, que ele entendia ser o melhor, alguém paga o preço por isso, alguém morre. Uzar morre. E Davi ficou muito triste porque ele estava celebrando e de repente aquilo que era para ser bênção, aquilo que era para ser uma coisa maravilhosa, se torna agora um velório, algo terrível. Mas Davi tinha um coração tão ensinável que meses depois ele aprende como trazer a arca. E ele é persistente. Ele leva aquela arca. A primeira vez que ele foi levar, Deus viu o coração dele, mas desonrou a forma, Deus reprovou a forma como ele estava levando aquela arca. Mas Davi aceitou a correção. Simplesmente levou a arca da forma como Deus queria. Como que você tem levado a arca de Deus para sua casa? Qual é o processo que nós temos que passar? É tomar banho no Rio Jordão? Um lugar onde não tem aparência? Um lugar onde ninguém posta? Mas o milagre está ali? Quais são as áreas que nós temos que expor? Que tipo de correção nós aceitamos de Deus e daquelas pessoas que nos amam? Daquelas pessoas que oram por nós, daquelas pessoas que vão falar na sua vida, que elas podem te corrigir. Irmão, ninguém é alegre com a correção no momento, mas depois nós levantamos as mãos e damos graças a Deus. Sim ou não? Deixa Deus corrigir a sua vida. Deixa Deus corrigir a sua inferioridade. Deixa Deus corrigir a falta de perdão. Deixa Deus corrigir a mentalidade que precisa ser transformada. Deixa Deus corrigir a forma como você fala. Tem coisas que nós falamos, elas são até corretas, mas a forma como nós falamos feriu. A forma como nós falamos machucou. O seu coração, o seu desejo em cuidar está às vezes destruindo pessoas que você ama, está afastando pessoas. Você falou, entendi o seu coração, mas tem palavras que foram liberadas que nós nunca pedimos perdão, nunca acertamos. E é mais comum do que nós pensamos. É mais comum do que nós pensamos. Nós queremos fazer qualquer outra coisa. Nós mimamos, nós damos presentes, mas nós nunca chegamos e falamos: eu quero te falar algo. Me perdoa. Eu não te ouvi. Eu estava errado. Eu pensei de uma forma diferente. No reino de Deus, todas as pessoas que prosperam em Deus entendem uma coisa a princípio: que elas são pecadoras e precisam de arrependimento. Primeiro passo para a restauração das nossas vidas é entender que nós precisamos. Nós precisamos que o amor de Deus nos alcançou. O processo de restauração é o processo de rendição. Sabe, nessa noite, eu sinto que o Senhor quer fazer coisas tão extraordinárias. Eu sinto que o Senhor quer restaurar casamentos. Eu sinto que o Senhor quer restaurar relacionamentos. Eu sinto que o Senhor quer restaurar nosso relacionamento com Ele de uma forma mais abundante. Porque a palavra de Deus nos diz que o Senhor veio para nos dar vida, e vida é abundância. E às vezes, querido, um simples momento de rendição e de entrega pode mudar a sua vida para sempre. Senhor, me perdoa. Me perdoa por tentar esconder isso. Me perdoa, Senhor. Me perdoa, Deus. Às vezes chegar no seu cônjuge, nos seus filhos. Seu filho estava errado, estava. Você tinha que corrigi-lo, tinha. Mas você excedeu. Você falou que não deveria. Você fez mais do que não deveria. Ou às vezes você corrigiu errado. Era um amiguinho que você achou que era o seu filho. Nunca pediu perdão para ele. Quero dizer algo para vocês, irmãos. Pedir perdão não vai tirar sua autoridade. Não vai tirar sua autoridade. Oh, irmão, quantas vezes eu erro. Quantas vezes nós erramos. Eu aprendi isso muito com meu pai. Me perdoa. Me perdoa. Você perdoa o papai, minha filha? Perdoa. Você me perdoa porque eu tenho pensado diferente, eu agi de uma forma diferente. Quando nós nos humilhamos, existe uma graça de Deus sobre nós, um poder de Deus sobre nós, para nos levar para um novo nível. Quantos querem ir para um novo nível? Diga bem. Diga a pessoa que está perto de você: é mais simples do que você pensa. Simples do que você pensa. Receber de Deus é mais simples do que nós pensamos. Caminhar com o Senhor é mais simples do que nós pensamos.
Obrigado por ter ouvido até o final. Acesse o nosso canal e tenha acesso a mais ministrações.